Esse programa é um oferecimento da Unievangélica, formando pessoas para transformar o mundo. Acesse unievangelica.edu.br. A Rádio Transmundial apresenta Espaço do Capelão. Tudo o que você precisa saber sobre o universo de capelania. Informações importantes e conteúdo relevante para o Ministério do Capelão. Espaço do Capelão.
Na apresentação do nosso capelão, amigo, pastor, palhaço e escritor. E hoje a gente vai falar bastante também dessa sua área de atuação, Adriano Cruz. Seja muito bem-vindo.
Olá, Rei. Olá, queridos ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais um Espaço do Capelão. E hoje a temática que nós vamos tratar é sobre a importância desse lúdico das crianças, as principais ferramentas que nós usamos na capelania para contação de história. E qual é a diferença, queridos ouvintes, entre ler uma história e viver uma história? É o que a gente vai fazer hoje, não é isso, Rê?
É isso mesmo. Aí você já me lembrou de um autor que eu gosto demais, o Dallas Willard, que ele diz assim, olha, que a gente deve viver um romance divino com o eterno. A nossa vida tem que ser uma linda história, né? Escrita mão a mão com ele. E é ele quem está assistindo, quem está vendo essa história se desenrolar.
Eu vou começar, Rê, talvez falando de uma ferramenta que a gente usa bastante na capelania, chamado Parábolas em Cenas. Eu tive a alegria de algum tempo atrás, quando comecei a viajar pelo Brasil, a dar esse treinamento, né, de um workshop de capelania prático para as pessoas aprenderem como usar as ferramentas. E aí eu então comecei a ensinar o pessoal a fazer isso. O que seria isso então? Pegar uma parábola bíblica e literalmente dar vida a ela. Então vamos imaginar, você está com um grupo aí de crianças, é claro que essa ferramenta ela chama muita atenção, porque quando eu dou aula para os adultos, eles racham de rir, né? Mas o ideal é você aplicar essa ferramenta com crianças até no máximo 10 anos. No máximo, né? Então você pega uma parábola bíblica, por exemplo, Jonas, a história de Jonas, que não é uma parábola, mas ou então você pega ali o semeador, você pega um trecho bíblico e transforma aquilo como se você fosse um narrador, um diretor de cinema, e você vai compondo. Então, vamos imaginar aqui que eu vou contar a história de Jonas, né? E aí eu pego assim, era uma vez, aí eu faço aquela voz de diretor de cinema, eu vou fazer agora uma grande filme, preciso de ajudantes, e aí você vai compondo que Jonas estava na praia, e a praia tem o quê? Coqueiro, aí você põe duas crianças em forma de coqueiro, eles vão rindo, aí você pega e põe alguém com um barco, faz o barco, a carinha de barco, isso, a mãe tá bom e tal, aí depois que você compôs a cena com todos os personagens, vento, vendaval, coqueiro, barco, você joga dois piratas lá dentro do barco. Aí o pessoal mais tradicional vai falar, Adriano, mas na história de Jonas não tinha pirata. Tá, deixa as crianças imaginarem. Vive o lúdico com eles, depois você conta a história e tal. E aí, faz a voz de pirata, eu vou pegar você, você vai ver, né? Aí você faz com que as crianças, então, vivam isso, e aí no final do desfecho, que a baleia, então, o grande peixe engole Jonas, depois leva Jonas e vomita Jonas e tal, e Jonas saiu e eles foram atrás da sua missão, ele foi atrás da sua missão. Então, o que acontece com essa ferramenta? Quando você dá vida a um trecho literário, você pega esse trecho literário e dá vida para ele. Então eu fico muito fascinado em ver isso dar certo, porque eu volto alguns anos depois, aí as crianças, tio, eu lembro quando o senhor contou aquela história de Jonas e tal, né? Então eu acho que é deixar essa marca, sabe, esse selo, esse carimbinho na vida das crianças, pegar uma parábola como a do semeador, você pegar uma outra história como de Noé. Então você pode pegar vários trechos literários ali, trechos bíblicos, e transformar em uma parábola em cenas. Eu gosto muito, viu,
Rê? E eu adorei ouvir isso, né? Porque de repente aquele que está ouvindo a história não está só acompanhando de forma passiva, né, o conto ser narrado. Você coloca ele de forma ativa na história, e aí, como a gente sempre gosta de falar da neurociência, né, ativa um monte de sensações que ele vai sentir lá, e uma vez que virou algo também assim emocional, ele guarda muito mais do que se ele só tivesse ouvido e no outro dia já ia esquecendo, daqui uns anos nem se lembraria mais, né? Mas quando você volta, normalmente ele lembra das risadas que deu, quem fez cada personagem na história, né? E aí fica gravado mesmo no coraçãozinho, a lição vira algo prático na vida, né?
E eu gosto muito, Rê, pegando um gancho seu, porque quando eu faço isso no workshop, eu faço com adultos, né? E os adultos ficam, eles racham de rir, porque vê alguém fazendo barco, outro vendaval e tal. Eu falei, tá vendo, gente? Eu fiz isso com vocês e vocês podem replicar e fazer isso com as crianças também. Mas é muito interessante que quando os alunos do workshop de palhaçaria me perguntam, Adriano, mas que princípios a gente pode tirar? Primeiro, né? Se a gente for falar da história de Jonas, obediência e desobediência. Então, ouvir a voz de Deus, seguir a orientação de Deus. Aí depois, a gente tem a questão que nas entrelinhas de quando você está fazendo um diretor de cinema, que vai fazer um filme, uma grande filme, vai fazer aqui, quando você faz isso, você consegue, por exemplo, você leva a tua audiência, o teu público naquela expectativa de que agora está faltando alguma coisa aqui, o que falta aqui? Aí todo mundo grita, né? A baleia! Aí todo mundo acha que você vai escolher o gordinho, né? Todo mundo já fica assim, vai ser o gordinho e tal. O que que você pode trabalhar? Essa questão do bullying, do preconceito. Aí o que que eu faço? Eu escolho a pessoa mais magrinha, né? Aí eu vou lá e falo, agora faz escolher a minha baleia. E aí eu vou, ando de um lado, ando do outro, aí eu pego aquele bem magrinho. Aí eles racham de rir, mas que baleia é essa, né? Aí você ensina ele a balançar assim, a cauda, fazer... E aí pronto, você quebra um paradigma. Eu acho que assim, isso trabalha também, no final você faz esse desfecho, tá vendo, gente? Por que que vocês entendem? Vocês já logo foram criando, não pode, isso machuca o amiguinho. Então você consegue trabalhar vários conceitos dentro de uma ferramenta só.
Agora, tem gente... Sempre tem, ó, deixa eu já ler o recadinho da turma. Tem o Vasile, tem o Cherson, a Nice, tem o Carlos Orlando, a Helena News, e o Trinquinato, tem a Cleide lá de Nova Fátima, na Bahia, mas eu tenho uma pergunta aqui para te fazer.
Bora lá.
É o seguinte, por exemplo, né, eu quando chego no fim do dia, e eu sei que a Michelle, nossa produtora que tá aí na sintonia também, já mandou o recadinho dela, ela passa pelo mesmo, os filhos perguntam, mãe, e a história de hoje? Tem que ter história toda noite, e normalmente a gente inventa várias, né, eu sei que seu pai inventou a do lambari, e a gente inventa muitas para passar princípios bíblicos, mas como é bom quando a gente tem um material em mãos que a gente pode ir passo a passo contando, ajuda muito a gente, né, pai, mãe, que precisa ter criatividade todo dia, e eu vi que você lançou um e-book, Me Conte um Conto, que vai ajudar com histórias para compartilhar com os filhos. No final tem perguntas, né, para ajudar na construção de princípios e valores fundamentais da vida. Conta um pouquinho, que material é esse, onde que a gente pode encontrar e qual que é o seu objetivo com ele?
Legal, Rê. Então, o objetivo é exatamente dar a ferramenta aos pais. É uma série de 10 volumes. Eu lancei o volume 1 com 6 historinhas, tá? Que os pais podem pegar. É um e-book. Então, se você é um pai, coloca no seu tablet, no seu computador ou no seu celular, senta e conta. Por exemplo, a formiga e o espelho, né? A formiga e o espelho conta a história de uma formiguinha. E aí, de novo, entra na história, papai. Viva a história. Se você é professor de escola bíblica dominical, viva a história. Aí, essa história, ela leva que a formiguinha era atrapalhada, ela vivia se perdendo do grupo, e um dia, quando ela se perdeu, ela achou algo diferente. E aí, então, tem todo um desfecho, tem todo um drama, né? Que ela volta correndo pro formigueiro, desesperado, contando e tal. Aí eu quero deixar só esse gostinho para você descobrir o que, que aconteceu e tal. Né? Tem a história do jacaré, do Didu e o Horácio, o zelador do zoológico, que encontrou uma menininha. É um jacaré todo vaidoso, gosta de tirar foto, exibir pro pessoal, mas naquele dia ele viu que uma menininha estava triste e não queria andar com o grupo da escola, né? Então ele vai atrás de todos os animais do zoológico, da girafa, e aí no final também tem um desfecho. Então são histórias que cada final você pode discutir com o seu filho ou com o seu aluno, algo assim, o que, que a gente pode tirar de moral nessa história, o que que aconteceu aqui, por que que a criança estava triste, olha a formiga, tem a história do sapo mentiroso, a que você falou do urso e o lambari, né, então o que que eu vou fazer agora, né, pelos próximos meses eu vou lançando a volume 1 já está disponível, eu mandei aí o link, está com a Rê no estúdio se você quer adquirir, é bem baratinho, R$ 9,90. O objetivo é a gente replicar isso em missões para alcançar e defender as crianças no Brasil. Então você pode pedir para a Rê, né, fala, Rê, eu quero adquirir, mas por favor monte um momento muito legal, seja no seu computador, no tablet ou no celular, senta e viva e conte essa história. Também posso disponibilizar através do meu Instagram, Capelão Adriano Cruz. Se você me pedir, a gente já manda o link, você baixa bem rapidinho. Você entrou na loja, comprou, você já recebe o livro.
Eu vou pedir o meu, vocês ouvintes podem solicitar o link, e eu queria pedir mais programa, porque o nosso tempo já encerrou. Acabou. Mas eu faço um desafio, bora falar de mais história, porque a Eunice falou que programa maravilhoso, a Mariana Velasco falou, olha, tô aqui só curtindo, a Michelle falou, ai, quantas dicas legais, eu preciso de muita criatividade, a Luciana tá mandando os parabéns, viu, e falou, e a gente continua orando pelas escolas em Pouso Alegre. Então, quero lançar o desafio, mais história. História aqui pra gente conversar nos próximos programas, porque o de hoje, Adriano, chegou ao fim.
Beijo no teu coração, beijo aos ouvintes, né? Muito obrigado por tudo e até o nosso próximo Espaço do Capelão.
Espaço do Capelão. Tudo o que você precisa saber sobre o universo de capelania. Informações importantes e conteúdo relevante para o Ministério do Capelão. Espaço do Capelão. Apresentação: Pastor e Capelão Adriano Cruz. Realização: Transmundial. Esse programa é um oferecimento da Univangélica, formando pessoas para transformar o mundo. Acesse univangélica.edu.br.